Bora então dar continuidade aí no nosso estudo do direito administrativo. Vamos lá, meu amigo, minha amiga concurseira, trabalhar aí essa matéria que, ó, é uma delícia, né? O direito administrativo no começo ele assusta um pouco. E quando a gente está no final, parece que a gente está no começo, porque ele assusta também. Mas calma, que aos pouquinhos o negócio vai fazendo sentido, os tópicos vão encaixando e vai ficando legal. O importante é você estudar de forma direcionada e você vai reparando que aos pouquinhos as coisas começam a fazer sentido. Veja bem o que estávamos conversando. Vamos nos localizar. Estávamos falando da administração pública, desse tópico mega power, super, hiper importante, que é o tópico que trata da organização da administração pública, no qual nós vimos primeira parte do conceito. A gente viu a administração pública em sentido formal e em sentido material. Lembra da regrinha do sovaco, do forçoar? Pois é. A gente viu também que a administração tem a direta e a indireta. Já trabalhamos as regras da administração direta, começamos a falar da administração indireta. A gente viu aquelas características gerais aos quatro entes da indireta: autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade, economia mista. E agora nós vamos ver os entes da indireta em espécie. Então, primeiro, nós vimos regras comuns a esses quatro entes. As regras, então, previamente estudadas servem para todos eles. Criação e extinção depende de lei, princípio da especialidade, eles não estão subordinados, não estão hierarquizados ao ente instituidor, todas as regras comuns a eles. Agora, nós vamos olhar regrinhas específicas para cada um desses quatro entes, coisa super importante, beleza? Olha só, quiser dar uma seguidinha nas redes sociais para ficar de olho, tá lá no Instagram, arroba Thales Moraes, no Facebook também, mortão, mas de vez em quando a gente, né, mexe um pouquinho, e tem também meu canal no YouTube, que é meu e da Adri, que é o Simplifica com Talhos e Fauti. A gente tem bastante coisa legal ali, tudo em torno dos concursos públicos, beleza? Beleza. O que que a gente vai falar agora um pouquinho, ó? A gente está aqui na parte de organização da administração pública. O que que nós já vimos? Nós já vimos a parte do conceito. Nós já vimos as regras que tratam da administração direta. Estávamos falando das regras que tratam da administração indireta. E agora nós vamos ver as espécies de entes da indireta. E dentro das espécies de entes, vamos começar por ela, pela autarquia. Quando a gente fala aqui da autarquia, nós temos um conceitinho que está dentro do decreto 200/67. Então, olha só, para tudo, presta atenção no que o tio vai falar para você. Olha só, vem aqui comigo. Quando a gente fala dos entes da indireta, nós temos um decreto, que é o decreto 200/67. Esse decreto, ele é aplicado em âmbito federal, mas por um paralelismo, a gente aplica ele também nas demais esferas. Deixa eu colocar isso aqui no quadro para você, ó. Vamos voltar naquele lá. Vem cá. A gente, quando fala dos entes da indireta, nós temos o decreto-lei 200/67, que é bem velhinho. Esse decreto aqui, ele fala dos entes da indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, ele fala dos entes da indireta, mas em âmbito federal, ou seja, da União, em âmbito federal. Só que essas regras traçadas no decreto, até mesmo por um paralelismo, nós trazemos também para as demais esferas, no caso estadual, do DF e dos municípios. Por isso que algumas questões muitas vezes falam diretamente da União. O examinador vai lá e copia o que está no decreto e joga. Só que são regras, são entendimentos que a gente também aplica por um paralelismo aos entes das demais esferas. Beleza? Só faz esse pequeno esclarecimento aí de onde tem uma base. Muita coisa a gente vai trazendo da doutrina também, da própria jurisprudência, mas só para saber a base legal sobre o assunto. Fechado? Fechado. Vamos falar aí das autarquias. Vamos lá. Quando a gente fala das autarquias, você pode encontrar esse termo aqui fazendo referência a elas, ó. A banca pode falar assim: a autarquia representa o serviço autônomo ou os serviços autônomos. Por que, professor, esse termo, serviços autônomos? É o termo que está lá no decreto 200/67. Então, caso a questãozinha utilize esse termo aqui, ó, serviços autônomos, show de bola. Analisa o enunciado todo, mas ela pode usar esse termo para fazer referência às autarquias. Combinado? Combinado. Muito bem. Primeiro detalhe: diz respeito à personalidade jurídica das autarquias. As autarquias são pessoas jurídicas, portanto, elas possuem personalidade jurídica. Mas a personalidade jurídica das autarquias, esse é um ponto bem básico, mas super importante. A personalidade jurídica delas é de direito público. A personalidade jurídica das autarquias é de direito público. Isso aqui é extremamente importante. Sabe por quê? Quando a gente tem uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, ela pode ter a personalidade de direito público ou de direito privado. Lembra aquela parte das noções introdutórias que a gente fala de direito público, direito privado? Pois é. Olha só. Direito público, superioridade. Direito privado, igualdade. Como as autarquias são dotadas de personalidade jurídica de direito público, elas podem atuar em vários momentos com superioridade em face dos particulares. Veja bem, em virtude dessa personalidade de direito público, quando você olha assim para uma autarquia, se você não souber que ela é uma autarquia, você pensa que é um órgão da administração direta. É, você pensa que aquela autarquia é um órgão da direta. Quer ver? Ó, deixa eu te dar um exemplo. O INSS. Quando você pensa assim, se olha assim para o INSS, não dá a impressão que o INSS é um órgão da União? Tipo Receita Federal, Polícia Federal, não dá essa impressão? Pois é. Mas ele não é órgão, ele é uma pessoa jurídica que tem vida própria, ele é uma autarquia. E essa cara de administração direta que as autarquias possuem é justamente em virtude disso, da sua personalidade de direito público, combinado? Então fica de olho que esse ponto é super relevante. Veja bem, como ela tem essa personalidade de direito público, isso traz a elas algumas prerrogativas e também algumas restrições. Porque quando a gente fala de direito público, o que que nós temos? Uma superioridade, mas nós temos também maiores restrições. Então, justamente por essa personalidade de direito público, ela tem algumas prerrogativas, poderes e também algumas restrições, como se fosse, claro, com as devidas proporções, um ente da direta. A autarquia só não pertence à direta por ausência de previsão constitucional, sabe? Porque ela é muito parecida mesmo, justamente pela personalidade de direito público. Ok? Combinado? Show de bola. Vamos lá para o próximo detalhe, então, das autarquias. Quando a gente fala das autarquias, a criação delas também é um pouquinho diferente. Quando a gente fala das autarquias, outro ponto que merece destaque é a criação. Sabe por quê? A criação das autarquias é feita diretamente por lei. Aquela regrinha, autarquia, lei, cria. A criação das autarquias é feita diretamente por lei. Vai copiando, que os resuminhos aí valem ouro. Olha só, quando a gente fala da autarquia, a criação dela é por meio de lei. Olha só como funciona. A aquisição da personalidade jurídica de uma autarquia não depende de registro. A aquisição da personalidade jurídica de uma autarquia, isso aqui cai pra caramba em prova, ela não depende de registro. Como assim, professor? A aquisição da personalidade jurídica de uma autarquia é feita diretamente com a publicação, é feita diretamente com a vigência da lei. Como regra, a lei entra em vigência na data da publicação. Então, quando a lei torna-se vigente, quando a lei é publicada, essa é a regra, nós temos o nascimento da fundação da autarquia. Ela nasce, então, diretamente com a publicação da lei. Olha como funciona. A autarquia, a lei, cria. Ela é criada diretamente por lei. A autarquia é meio diferentona. Sabe por quê? Quando a gente pega uma pessoa jurídica, ela nasce em cartório. Nós, pessoas físicas, nós nascemos no hospital, né? A gente é parido. Alguns em casa, tal, varia, mas nós nascemos ali dessa forma, da mãe. Agora, uma autarquia, uma pessoa jurídica, esquece a autarquia. As pessoas jurídicas, como regra geral, elas não são paridas, elas nascem em cartório. A autarquia é diferente. A autarquia não nasce em cartório. Foi publicada a lei, está vigente a lei, nasceu a autarquia. Por isso que ela é bem diferente dos demais entes que nós vamos analisar. Lembra do seguinte, ó, a autarquia, a lei, cria. Os demais, a lei autoriza a criação. Isso aqui chove de cair em prova, é bem fácil, mas fique de olho. Muito bem. Então, a autarquia precisa ser registrada para adquirir personalidade jurídica? Não, não precisa. Foi publicada a lei, entrou em vigência a lei, a autarquia já nasceu, ela já é dotada de personalidade jurídica. Show de bola? Próximo critério agora, próxima característica, na verdade, aqui das autarquias. Para que serve uma autarquia? Quais são as finalidades de uma autarquia? Quando a gente pega lá o decreto 200/67 que a gente falou antes, está lá no decreto que a autarquia serve para desempenhar atividades típicas da administração pública. Ela desempenha atividades típicas do Estado, coisas que, em princípio, é a própria administração direta que estaria fazendo. Então, quando a gente fala aqui das autarquias, para que que elas servem? Elas servem para desempenhar atividades típicas do Estado, coisas que a própria administração direta estaria fazendo. É só você observar o INSS. Essa atribuição de prestação de benefícios previdenciários e assistenciais é algo da União. A União fala: ah, cara, eu também de saco cheio, estou com vontade de cuidar desse povo, não. Vou criar uma autarquia, esse abacaxi é dela. Beleza, pode. Aí ela, por meio de lei, cria a autarquia. Professor, uma dúvida. Como que ela é extinta? Paralelismo de formas. É uma regra geral, tem algumas exceções, mas a regra geral é o seguinte: a mesma formalidade usada para fazer algo é a formalidade usada para desfazer. A lei cria, a lei extingue. A lei autoriza a criação, a lei autoriza a extinção. Essa aqui é a simetria ou paralelismo de formas. Do jeito que a gente faz, é o mesmo jeito que a gente usa para desfazer. Combinado? Beleza? Muito bem. As finalidades, então. A autarquia, ela não serve para ganhar dinheiro. Ela não é criada com a finalidade de explorar atividade econômica, ganhar dinheiro, tal, fins lucrativos. Não é isso, não. A finalidade dela é prestar serviços públicos. No caso, conceito legal, atividades típicas do Estado. Beleza? Bate um print rapidinho e termina de copiar que nós vamos passar para as próximas características das autarquias. Muito bem, vamos então agora para a próxima característica da autarquia. Um ponto bastante importante diz respeito à responsabilidade civil. A responsabilidade civil das autarquias. Quando a gente pega lá o artigo 37, parágrafo 6º, ele fala: as pessoas jurídicas de direito público, opa! Então, quando a gente fala da responsabilidade civil das autarquias, é a mesma que ocorre para a administração direta. É a responsabilidade objetiva. É aquela configurada independentemente da presença de dolo ou de culpa. Só deixa marcado. Responsabilidade é um tópico visto em outro momento. Vamos lá. Próxima característica das autarquias, que é bastante importante. Diz respeito acerca do regime de pessoal. É o regime de pessoal. Os servidores de uma autarquia são regidos por um estatuto ou CLT? Estatuto, vimos isso também na parte de noções introdutórias, que é muito importante. São regidos por um estatuto. Professor, tem autarquia por aí que é meio esquisita, que é celetista. Beleza, mas é uma exceção, é um caso específico. A regra é essa que nós estamos vendo aqui. As autarquias são adotam o regime de pessoal estatutário. Próxima característica. Olha, veja bem, essas características que nós estamos analisando até aqui são as super, mega, hiper, power importantes. Aquelas que, se você chegar em prova sem estar afiado, você está fazendo uma gentileza para os seus concorrentes, porque é a questão que vem direto e tem que estar afiado. Agora, vamos ver algumas características que começam a aprofundar um pouquinho. Eu não estou dizendo que elas não caem, eu estou dizendo que é um pouquinho mais aprofundado. Então é importante você ficar de olho também. Não cai tanto como aqueles itens anteriores, mas cai. Então, merece a sua atenção, beleza? Vamos lá, vamos lá. Próxima. O patrimônio das autarquias. As autarquias têm seus bens considerados como públicos. Os bens autárquicos são bens públicos, ou seja, possuem aquelas mesmas proteções que os bens dos entes da administração direta. Não vou ficar colocando de novo, porque a função do resumo é menos e não mais. Aqui no bate-papo, aqui no Gogó, a gente vai aprofundando, vai explicando. No PDF, você vai tendo mais. Aqui no, nesse módulo, nesse curso, não tem PDF, tá? Só para deixar bem claro que o pessoal fica em dúvida. Aqui é aula. O PDF que você tem em outros momentos, em outros projetos, em outros cursos. A finalidade dele é mais. Agora, aqui no resumo, a finalidade é menos. É sempre enxugar, é sempre diminuir. Então, quando a gente chega no resumo, quanto menos, melhor, desde que não haja prejuízo. Por isso que essa parte de bens públicos, eu nem vou ficar falando. Olha só, a gente já falou. Não, eu vou ficar falando, não vou colocar no esquema. Os bens públicos, que são eles? São bens que possuem uma proteção especial. Eles não podem ser penhorados, eles são inalienáveis, eles são imprescritíveis. Aquelas regrinhas que a gente falou da mesma forma que para a administração direta. Combinado? Combinado. Próxima característica, professor. Olha só. As autarquias também são dotadas de imunidade tributária. Elas também possuem imunidade tributária, não precisam pagar impostos. Os débitos judiciais das autarquias, como eles serão saldados? Da mesma forma que os débitos judiciais dos entes da administração direta serão pagos mediante o sistema de precatórios, o regime de precatórios, da mesma forma que os entes da administração direta. E da mesma forma que os entes da administração direta, as autarquias também possuem prerrogativas processuais. Elas também possuem prerrogativas processuais, algumas vantagens, entre aspas, por assim dizer, quando estão em juízo. Então, nota uma coisa comigo. Está vendo essas características todas aqui? Está vendo todas essas características? Quando se olha para elas, não é igual ou extremamente parecido com o da administração direta? É. Justamente em virtude do fato da personalidade jurídica das autarquias ser de direito público. Então, como elas são pessoas jurídicas de direito público, essas características são extremamente parecidas com as características dos entes da administração direta. Beleza? Olha só, a responsabilidade civil é objetiva, o regime de pessoal é o estatutário, os bens, o patrimônio dela é composto por bens públicos, ou seja, tem proteções especiais, eles têm a imunidade tributária, eles têm também aqueles débitos judiciais pagos pelo sistema de precatórios e também tem algumas prerrogativas processuais. Exemplo, prazo em dobro. Esse é o exemplo razoável de ser cobrado em prova. Agora, há outros exemplos ali que, se a banca aprofundar muito, já é processo civil, não nos interessa aqui. Beleza? Então, essas são as principais características que regem as autarquias. Combinado? Mas acabou não. Vamos falar agora um pouquinho acerca das espécies de autarquias, algo bastante importante. Bora lá. Olha só, quando a gente fala das autarquias, vamos analisar aqui as espécies de autarquias que nós temos. Primeira espécie de autarquia é a chamada autarquia comum ou autarquia ordinária. É autarquia, autarquia. É autarquia sem nada de especial, sem nada assim de própria. Autarquia comum, autarquia que a gente está estudando até o presente momento. Em direito, quando a gente fala ordinária, é a mesma coisa que comum. Não é tipo assim, ordinária, cachorra, não, não. Ordinária é tipo comum, assim, sabe? Autarquia normal. Autarquia sem nada de diferente. São essas regras que nós estamos estudando. Então, é o que a gente viu até agora. Olha só, mas tem outras espécies um pouquinho diferentes. Nós temos aí também as chamadas autarquias. Nós temos aí as chamadas autarquias fundacionais, que também podem ser conhecidas como, vou colocar esse asterisco aqui para pegar as duas, ó. Autarquias fundacionais, que também podem ser conhecidas como fundações autárquicas. É algo que nós iremos aprofundar um pouquinho mais para frente, mas faz uma anotaçãozinha. As autarquias fundacionais ou fundações autárquicas são as fundações públicas de direito público. São as fundações públicas de direito público. É algo que a gente vai dar uma olhadinha depois, beleza? Depois a gente vai falar um pouquinho mais delas. Deixa só anotadinho aí, que já é o suficiente. Nós temos também as chamadas autarquias territoriais. As chamadas autarquias territoriais. As autarquias territoriais são os chamados territórios. Hoje não tem mais nenhum, mas anota aí. As autarquias territoriais nada mais são do que aqueles territórios. São aqueles territórios federais. Anota aí que eu vou te explicar um pouquinho mais desse aqui. Mas é mais curiosidade, porque em prova isso aqui você já mata bem. Olha só. Você deve ter visto aí na própria Constituição Federal, em algumas legislações, que fala assim: União, Estado, DF, município e território. Você fala: território? Território? O que é o território? Cara, território é um negócio meio estranho assim. Hoje, o que é que dominante, que prevalece, é que os territórios são espécies de autarquias. Então, quando você vê um território, na verdade, ele não integra a administração direta, ele integra a administração indireta. Ele é uma espécie de autarquia. Hoje não tem nenhum território mais no Brasil. O último que nós tínhamos era Fernando de Noronha, que foi incorporado ao estado de Pernambuco. Então é algo unicamente teórico. Hoje os territórios, eles têm uma vida unicamente teórica. Eles não existem mais na prática. Mas caso eles resolvam criar um território, ele pertence a direto ou a indireta? A indireta, pois o território é uma espécie de autarquia. Beleza? Beleza, vamos lá. Continuando aí então as outras espécies. Olha só. Nós temos aqui também espécie de autarquia, as chamadas agências reguladoras. Então nós temos as agências reguladoras. O que é isso, professor? Agência reguladora. A agência reguladora são algumas autarquias que têm por finalidade a fiscalização de determinadas atividades. Então, quando a gente fala de uma agência reguladora, são essas autarquias que têm a função de fiscalizar determinadas atividades econômicas, como, por exemplo, a ANAC, Anatel, Ancine, Anvisa, ANEEL, ANA. E geralmente começou com ANA, é a agência reguladora. Só que é o seguinte: agências reguladoras é um tópico à parte da matéria. Quando você estuda organização da administração pública, direta e indireta, como regra, a agência reguladora está de fora. Quando é para ser cobrada em prova, é comum que venha de maneira expressa no edital. Vai estar lá, agências reguladoras. Opa, aí tem que dar uma estudada. Então, o estudo das agências reguladoras é algo que a gente faz à parte. A gente não faz junto aqui. Por quê? Porque a maioria dos editais não contempla de forma implícita. Eles contemplam esse tópico de forma expressa. Como assim, tio? Vai estar escrito lá, agências reguladoras, no seu edital. Aí tem que ficar de olho. Aí é um estudo separado. Inclusive, é legal fazer esse estudo de forma separada, porque se a gente mistura autarquia, regra geral que a gente está vendo em agência reguladora, cara, você vai acabar se confundindo em prova. Então é importante fazer essa divisão. Eu gosto de trabalhar dessa forma, beleza? Então, nesse momento, a gente não vai analisar a agência reguladora, por quê? Porque é um tópico visto em momento separado. Show de bola? Show de bola, mas não acabou não. Nós temos também como espécies de autarquias as chamadas. Opa! As chamadas autarquias interfederativas ou multifederativas, é a mesma coisa. Interfederativas. Que bicho é esse, professor? Aqui são os consórcios públicos de direito público. Aqui nós temos os consórcios públicos de direito público. Mas da mesma forma que as agências reguladoras, consórcio público é algo que você estuda se estiver expresso no seu edital. Se não estiver expresso no edital, você também não precisa ficar batendo, não. Porque quando a gente fala também de consórcio público, é um tema próprio, tem lei própria, por aí vai. Muito bem. E aí tem uma última espécie para a gente falar um pouquinho, que são as chamadas autarquias profissionais. São as chamadas autarquias profissionais. Embora esse nome ele não seja tão comum, a banca vai falar deles de forma um pouco mais direta. Quando a gente fala das autarquias profissionais, nós estamos falando daqueles conselhos fiscalizadores da atividade econômica. Nós estamos falando dos conselhos fiscalizadores da atividade profissional. Conselhos fiscalizadores da. Ô, caramba! Tô trocando sem querer aqui. Conselhos fiscalizadores da atividade profissional. Como assim, professor? A gente está falando aqui dos famosos conselhos, tipo CREA, CRO, CRF. Vou colocar alguns exemplozinhos aqui para você, ó. Olha só, a gente tem aqui, ó, peraí, deixa eu colocar de azul. A gente tem aqui os conselhos fiscalizadores, ó, por exemplo, a CREA, Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Fisioterapia, de Odontologia, e por aí sim vai. CRO, CRF, CRM, por aí vai. Alguns exemplos, então, desses conselhos. Veja bem, quando a gente fala dos conselhos fiscalizadores da atividade profissional, nós estamos falando de uma entidade que exerce o poder de polícia. Eles estão exercendo o poder de polícia. E para exercer o poder de polícia, não é qualquer um que pode, não. É preciso, para exercer o poder de polícia em todas as suas nuances, é preciso que tenha personalidade jurídica de direito público. Aí rolou tipo uma pequena celeuma, porque é o seguinte: antes da CF de 88, esses conselhos, eles eram pessoas jurídicas de direito privado. Aí que a CF de 88. A superioridade não é a regra, é uma exceção. A regra é a igualdade. A superioridade é uma exceção. E a exceção tem que estar prevista. Aí o que que rolou? Deu um conflito. Porque é o seguinte: conselho fiscalizador é privado, mas faz poder de polícia, que é coisa de direito público. Não estava casando. O que que fizeram? Opa, é o seguinte: a partir de hoje, os conselhos fiscalizadores de atividade profissional, eles são considerados espécies de autarquias, ou seja, eles possuem aqueles mesmos poderes e restrições de uma autarquia, beleza? Então, quando você fala de um conselho fiscalizador de atividade profissional, eu vou te perguntar: ele é uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Direito público? Não é uma espécie de autarquia? É uma espécie de autarquia. Então, eles gozam de personalidade jurídica de direito público. Combinado? Combinado. E a OAB? Pois é. E a OAB? Vamos falar um pouquinho do OAB. Vem aqui comigo. Tem que tomar um cuidado com a OAB. Vamos fazer uma observaçãozinha aqui. Vou até pôr de uma cor diferente, ó, para a gente falar do OAB. Opa, deixa eu fazer um pouquinho mais para o lado aqui. Vamos falar um pouquinho da OAB. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é um caso específico. Sabe por quê? Porque a OAB, ela é meio diferentona. A OAB, ela não está sujeita a algumas coisas que estão sujeitos a demais conselhos, como, por exemplo, a OAB não tem que fazer concurso público, ela não está sujeita à prestação de contas, ela não precisa licitar, a OAB não está sujeita ao controle da administração. Então, ela não integra a administração pública, porque quem integra a administração pública tem essas regras. Ah, mas ela exerce o poder de polícia. Aí, cara, rolou uma discussão muito grande, porque ninguém sabia o que era a OAB. Porque, tipo assim, a OAB, você olha para ela faz coisas que a administração pública faz. Ela tem personalidade de direito público, ela exerce poder de polícia. Ó, ela quer os poderes, mas ela não quer as restrições. Então, quando se olha para a OAB, sabe o que é engraçado? A OAB, ela tem os poderes de administração pública, mas as restrições ela não está afim. Aí o pau comeu. Aí foi rolo, confusão, até que chegou no STF. O STF falou o seguinte: o STF disse que a OAB O Supremo Tribunal Federal disse que a OAB é uma entidade. O STF disse que a OAB é uma entidade sui generis. O que é isso, professor? Entidade sui generis. Entidade sui generis é o termo em latim para eu não sei que porra é essa. Sei lá que é isso. Deixa eu quieto que eu tenho aqui alguns habeas corpus para assinar. Então, na verdade, quando a gente fala em entidade sui generis, é uma entidade ímpar, é uma entidade única, não tem outra como ela. OAB, OAB. É tipo assim, cara, ninguém sabia explicar o que a OAB era, falou uma entidade sui generis, só ela é assim. Então, a OAB, ela é bem diferente. Claro, né? As questões acerca da OAB, elas já caíram muito em prova, só que saiu de moda já tem um certo tempinho. Mas olha as características que eu vou falar para você, se você quiser fazer uma anotaçãozinha aí. Olha só, a OAB, ela tem aqueles poderes de administração pública, mas ela não integra a administração pública. Ela é uma entidade autônoma. Ela não integra a administração pública, é um serviço autônomo. Portanto, ela não está sujeita à licitação, não está sujeita ao concurso público, não tem que prestar contas, não está sujeita a controle, que é algo muito criticado, inclusive uma liberdade tão ampla. Então, a OAB tem essas características, beleza? Beleza, combinado então. Fica de olho aí que a OAB tem essas características, embora já faça um certo tempinho que a gente não vê nada em prova, até porque já foi muito cobrado. Hoje já está mais sossegado um pouquinho. Copia aí rapidinho que eu vou então partir para a próxima parte. Dá um print, copia rapidão, tira uma foto com o celular. E assim vai. Vamos lá para a próxima parte agora. Agora vamos falar um pouquinho das fundações públicas. Opa! Quando a gente fala das fundações públicas, elas também são conhecidas como fundações governamentais. Então, a fundação pública, ela pode vir em prova também, é raro, tá? Mas há uma outra questãozinha, que chama ela de fundação governamental. É a mesma coisa, viu em prova? Fundação pública, fundação governamental, é a mesma. Cuidado para não confundir com as fundações. Nós temos as fundações de direito privado. Só que fundação de direito privado, a fundação normal, aquela do Código Civil, isso aí não nos interessa, isso é direito civil. Aqui o que nos importa é a fundação pública. Essa é que nos interessa. É a fundação constituída pela administração pública. As fundações públicas, nós temos a regra geral e algumas peculiaridades, igual a autarquia, entendeu? Por exemplo, ó, autarquia, que a gente está falando agora mesmo. A autarquia, o regime de pessoal é estatutário, mas um monte de autarquia tem regime seletista. Esquisitices do caso concreto, não é a regra. A regra é que as autarquias são estatutárias. Da mesma forma, as fundações públicas têm umas coisas meio sombrias em torno delas, assim. Não importa, a gente vai ver aquela teoria que é o que vem em prova, beleza? Vamos então analisar aqui as características das fundações públicas. Ó, olha só, primeira característica que nós temos, que nós vamos analisar, é como se dá, é qual é a personalidade jurídica de uma fundação pública. Esse é o primeiro ponto que nós iremos analisar e é super importante. Você já vai entender o porquê. Quando a gente fala de uma fundação pública, a personalidade jurídica é de direito privado. Ah, mas é que tem... Calma, que o tio já explica. Quando a gente fala de uma fundação pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. E ponto final. E ponto final. Fica de olho. Eu sei que tem a fundação pública de direito público, mas aqui nós temos que alinhar regra, exceção. E quando você pega o decreto 200/67, ele está lá, que as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Direito privado. É admissível a sua criação com personalidade de direito público? A gente já chega, mas de novo o que eu te falei, regra, exceção. Isso muda um pouquinho se é uma prova de múltipla escolha ou uma prova de certo e errado. Mas deixa eu colocar aqui todo o nosso esqueminha e eu te bato essa distinção para te dar um joguinho de cintura na hora de resolver. Vamos lá. Como nós vimos, as fundações públicas têm personalidade jurídica de direito privado. Beleza. Só que elas podem ser criadas. A fundação pública, ela pode ser criada. É admissível a sua criação com personalidade jurídica de direito público. É admissível a sua criação, ou seja, pode ser criada uma fundação pública de direito público. Só que aí é o seguinte: na verdade, estaremos falando de uma espécie de autarquia. Na verdade, estaremos falando de uma espécie de autarquia. E é o seguinte: se é uma autarquia, segue as regras de autarquia. Então, ó, ele vai seguir as mesmas regras de uma autarquia. Você já vai entender o porquê. Isso aqui é extremamente importante. Várias pegadinhas fodarásticas em prova nesse termo aqui. Então, veja bem. Quando a gente fala de uma fundação pública, qual que é a personalidade dela? Direito privado. Direito privado. A fundação pública de direito público, ela pode existir, mas na verdade é uma espécie de autarquia, portanto ela vai seguir as mesmas regras de autarquia. Agora olha só. Pensa comigo. Regra, exceção. Quando é uma prova de certo e errado, você tem que ser um pouco mais incisivo. É tipo assim, vou dar alguns exemplos, tá? Só pensa comigo aí se está certo ou errado. A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Correto. Segunda questão. A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito público. Está errado? Pode meter a caneta que está errado. Terceira questão, agora o bicho pega. A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito público ou privado? Errado. Está errado. Estou falando para você. Está errado, sabe por quê? A fundação pública é uma pessoa jurídica, ó. Você pode fazer um destaque aí. A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. De direito privado. A constituição dela com personalidade de direito público não é a regra, é uma exceção. Então, das duas, uma. Ou a questão trata de forma mais expressa, ou ela vai estar só exemplificando. Ela pode falar assim para você, ó. As fundações públicas de direito público, blá, blá, blá. Beleza. Ela não está falando que todas são de direito público. Ela está falando daquelas que são de direito público. Aí é diferente. Relaxa que nas questões a gente vai desenrolar isso aqui. Agora, se for uma prova de múltipla escolha, aí você tem que ter um joguinho de cintura, entendeu? Você tem que analisar todas as alternativas. Tipo assim, tem cinco alternativas. Tem uma que fala que a fundação pública é direito público e privado. As outras quatro alternativas estão flagrantemente erradas. Então, cara, essa aí que é a certa. Embora meio esquisita, ela que é a certa. Então tem que ter esse jogo de cintura quando a gente trata uma prova de certo e errado ou de múltipla escolha. No treino, isso aí vai ficando bem claro, vai ficando bem fácil de desenrolar. Combinado? Próximo ponto agora acerca das fundações públicas. As fundações públicas, como ocorre a sua criação? Olha só. A criação das fundações públicas ocorre da forma que as empresas em geral, que as pessoas jurídicas em geral, da administração indireta, ela é autorizada por lei, mas calma aí que ela ainda não nasce. Precisa de um segundo passo, que é o seu registro. Então, as fundações públicas, elas são autorizadas por lei. A lei autoriza a sua criação, mas não é porque a lei autorizou que ela existe, não. Ela vai ser registrada. É aqui como o registro que ocorre a aquisição da personalidade jurídica de uma fundação pública. É aqui como o registro, portanto, que ocorre a aquisição da personalidade jurídica. Ou seja, podemos afirmar que a fundação pública nasce quando ela foi registrada. Foi feita a lei, Thales. Tem a lei autorizando, ela existe? Não, ela ainda não existe. Para que ela nasça, para que ela adquira personalidade jurídica, ela precisa ser registrada em cartório. Então ela nasce assim como as pessoas jurídicas em geral, ela nasce em cartório. Cuidado, se a questão falar para você que a fundação pública é criada diretamente por lei. Mentira, mentira. A lei meramente autoriza. Se só tiver a lei autorizando, não vai acontecer nada. Então tem a lei autorizando. Mas nós precisamos de um ato do Poder Executivo, que é o registro. A gente vai fazer a inscrição dos seus atos constitutivos na serventia registral pertinente. É um jeito chique de falar o registro. É um jeito chique de falar que ela vai ser registrada. Então, cuidado com esse pequeno detalhe. Combinado? Combinado. Mas agora, vamos ver um ponto que é o Bizu Master para sua prova. Esse bizu que eu vou te mostrar aqui, se você pegar ele, só ele já valeu a aula inteirinha. Veja bem, presta atenção aqui no tio. A fundação pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado? Mas ela pode ser criada com personalidade de direito público? Pode. Ah, então vem comigo que eu vou esquematizar um negócio com você. Olha só, vamos fazer uma observação, ó. Super importante para a prova. Então, ó, quando a gente fala de uma fundação pública, ela pode ser criada com personalidade de direito privado. Concorda? Concordo, professor. Sim, tem que concordar com o professor. Essa aqui é a regra. Tem que concordar, tá? O professor está perguntando só por educação, porque tem que concordar sim, como não? Ó, essa aqui é a regra. Beleza. Mas sabemos que a fundação pública, ela também pode ser criada com personalidade jurídica de direito público, não é verdade? Só que aí é o seguinte, aqui ela é uma espécie de autarquia. Vamos lá. Quando a gente fala da fundação pública, que é a regra, que é a fundação pública de direito privado, como que ela nasce? Ela nasce assim, ó, a criação dela é assim. Nós temos a lei que autoriza mais o seu registro. Essa é a regra. Precisa de uma lei autorizando a criação, mas ela nasce a partir do seu registro. Beleza. A fundação pública de direito público é uma espécie de autarquia e a autarquia lei cria. A autarquia, a lei não autoriza. A lei cria. O nascimento dela se dá diretamente com a lei. Então, fica de olho nessa regrinha aqui, que ela é bastante importante. Olha só. Olha a manha que eu vou te mostrar. Os entes da administração indireta que possuem personalidade de direito público, eles são criados diretamente por lei. Aqueles que têm personalidade de direito privado, eles são autorizados por lei. Aí precisa do registro para o seu nascimento. Cuidado com a diferença entre um e outro. Então, fundação pública. Depende. Tem a regra, que é direito privado. A lei autoriza, mas o registro. A fundação pública de direito público é uma espécie de autarquia. E a autarquia, a lei cria. Beleza? Molezinha? Fica de olho então. Vai lá, copia rapidinho essa parte ou bate o print, que esse aqui é extremamente importante. Cuidado com essa regrinha, hein? Muita gente fala barbaridade aqui, fala que tanto a privada como o público é autorizada por lei. Mentira! Diferente, cuidado que a questão cai. E não precisa acreditar em mim, tá? Já já tem questões, você vai ver. Você vai confirmar aí com as questões da banca, para falar que eu estou inventando coisa, não. Muito bem, vamos continuar então falando agora das características das fundações públicas. Próxima característica. Próxima característica. Para que serve uma fundação pública? Quais são as suas finalidades? A fundação pública, ela é um pouco esquisita. Olha só, ela exerce algumas finalidades de natureza social, educacional, cultural, assistencial. É, aqui meio que choveu no molhado, tá? São alguns termos meio genéricos. O que eu posso falar para você, que você vai ficar de olho na prova, é o seguinte: dois pontos extremamente importantes. Primeiro deles é esse aqui, ó. Determina a Constituição Federal. Ó, os dois pontos importantes. Peraí, deixa eu fazer de novo que ficou feio, não gostei. Ó, dois pontos importantes. O primeiro, determina a Constituição Federal que lei complementar, olha só que não é qualquer lei, hein? É lei complementar, irá definir o campo de atuação das fundações públicas. Uma LC, uma lei complementar, vai definir o campo de atuação das fundações públicas. um outro detalhe super importante. As fundações públicas não possuem fins lucrativos. As fundações públicas não podem ser criadas com finalidade lucrativa. Ela não pode ser criada para ganhar dinheiro. Ela não tem finalidade lucrativa, beleza? Combinado? Vai copiando, cara, que essa parte aqui também é super legal para a prova. Olha só, vamos lá. Quando a gente fala da fundação pública, cara, alguma parte é meio que obscura, sabe? Ele é um pouquinho obscura pelo seguinte: a gente precisa de uma lei complementar para falar o para que as fundações públicas servem. Só que não tem. Essa lei complementar que precisaria falar o para que as fundações públicas existem no Brasil, essa lei não existe. Então, como essa lei falando certinho o que as fundações públicas fazem, essa lei ainda não existe, ela fica meio, sabe, meio no limbo assim. Então, o que você pode colocar em prova? Se a banca vier narrando que tem uma natureza assistencial, cultural, educacional, blá, blá, tá beleza, tá? O importante, lei complementar, ó, não é lei, é lei complementar, define o campo de atuação das fundações públicas. Essa lei não existe, por isso que o negócio está meio estranho, mas o ponto super importante, fundação pública não tem finalidade lucrativa, ela não é criada com fins lucrativos, combinado? Cuidado, hein, para fazer a criação de uma fundação pública, a lei autorizando. Lei autorizando. Qualquer lei, tá? A gente viu na parte lá que serve uma lei ordinária, serve uma lei complementar. Na parte introdutória, a gente viu a diferença de lei ordinária e lei complementar. Então, para autorizar a criação, é lei. Qualquer lei. Pode ser uma ordinária, pode ser uma lei complementar. Agora, para definir o campo de atuação, é uma lei complementar. Molezinha. A banca não vem pegando mais do que isso, ela não vem aprofundando. Ela só faz essas pegadinhas que a gente está conversando aqui. Próxima característica das fundações públicas. Olha só. Próxima característica são aquelas mesmas que a gente estava analisando antes. Da mesma forma que a gente analisou antes. Opa, olha só. Primeira regra é a que trata da responsabilidade civil. A segunda diz respeito ao regime de pessoal. Essas duas regrinhas aqui são bem importantes, então eu quero que você fique de olho nelas. A responsabilidade civil das fundações públicas é um pouquinho discutido, mas pode colocar aí que ela é objetiva. Independentemente se ela é uma fundação pública de direito público ou privado, ok? Pode colocar, tanto se for público ou privado, não interessa. Falou das fundações públicas, responsabilidade civil objetiva. O regime de pessoal, independente se ela é de direito público ou privado, pode colocar que o regime de pessoal é o estatutário. Professor, tem gente que fala diferente. Eu sei, mas é o seguinte. Eu estou trabalhando contigo, a regra geral é o que está inclusive na lei, que é o que vem em prova. Olha só, a responsabilidade civil, tem gente que faz distinção se ela é de direito público ou privado. A mesma coisa o regime de pessoal. Cara, não interessa. Falou de fundação pública, não interessa a personalidade dela, se é de direito público ou privado, não importa. A responsabilidade civil é objetiva e o regime de pessoal é o estatutário. É só você ver, por exemplo, o artigo 1º da Lei 8.112, que é a regra geral que é em âmbito federal. Ele fala que fundação pública é regido por estatuto, pelo 8.112, ele não faz distinção. Então, cuidado com essas distinções, que não é falar que está errado, tá, a doutrina às vezes fala assim. Mas aqui a gente vai colocar aquilo que prevalece em prova de forma até pacífica, quase. Sempre tem uma outra questão louca pelo mundo. Mas você vai ver que de forma quase absoluta em prova, independente se ela é de direito público ou privado, são essas regras aqui que eu te mostrei. Responsabilidade objetiva, regime de pessoal estatutário. Fechou? Mais características aqui acerca das fundações. Vamos lá. As outras são um pouco mais complementares, mas vamos falar um pouquinho. Ó. Então, ó. Mas algumas características aqui acerca das fundações públicas. São características um pouco menos cobradas, mas que vale a pena colocar. Os bens das fundações públicas também são considerados bens públicos, ou seja, possuem aquelas proteções especiais, como, por exemplo, impenhorabilidade, inalienabilidade, por aí vai. As fundações públicas, como elas não têm finalidade lucrativa, elas também possuem imunidade tributária. Os débitos judiciais das fundações públicas também estão sujeitos ao regime de precatórios, porque a CF não faz distinção se é de direito público ou privado. E agora tem uma pequena observação que é importante. Olha só, é no que tange as prerrogativas. Opa! É no que diz respeito. Só fazer de novo aqui, peraí. As prerrogativas, as faculdades processuais. Lembra que a gente viu aquelas prerrogativas? Tipo, prazo em dobro, por aí vai? Pois é, aqui eu tenho um detalhe importante para falar com você. As fundações públicas, elas não são muito bem tratadas pela legislação tal. Tem uma legislação que finalmente bateu um pouco no peito e distinguiu, que é o CPC. O Código de Processo Civil fala que essas prerrogativas processuais não é para qualquer fundação pública, não. É apenas para as fundações públicas de direito público. Então, a legislação meio que ignorava a diferença entre uma e outra. Agora a gente tem uma lei que faz uma distinção. Agora a gente tem uma lei que dá uma certa distinção, que é o próprio CPC, que ele fala que as fundações públicas de direito público, elas têm essas prerrogativas processuais. As fundações públicas de direito privado não possuem tais prerrogativas, ok? Ok, muito bem. Vai copiando rapidão aí que eu já vou dar sequência nessa parte. Vimos as regrinhas que tratam das fundações públicas, combinado? Combinado, vai copiando aí. Bate um print e tal, é fácil, né? Até aqui tá de boa. Legal, vamos agora falar um pouquinho acerca das empresas estatais. Olha só. Quando a gente fala de empresa estatal, quem que nós temos? Nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então anota aí comigo, ó. Quando a gente fala de empresa estatal, nós temos duas. Nós temos a empresa pública e a sociedade de economia mista. Beleza? Beleza. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, as empresas estatais, EPICEN, elas são muito parecidas. Elas são quase idênticas. E elas só são diferentes naquilo que elas não são iguais. Ah, vá! É mais ou menos, tá? É tipo assim, cara, elas são muito parecidas mesmo. Elas têm muitas características em comum. Só que elas têm algumas regrinhas diferenciadas. Então vamos fazer assim. Vamos começar analisando aquelas regras que são idênticas, tanto para a empresa pública quanto para a sociedade de economia mista. Aí depois a gente vai batendo as distinções, combinado? Então vem comigo para o quadro, olha só. Vamos falar então das próximas regrinhas, ó. Primeira regrinha, quando a gente fala de uma empresa estatal, a primeira regrinha, qual que é a personalidade jurídica de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista? Olha, não importa se é uma EP ou uma SEM. A personalidade jurídica delas sempre será de direito privado. Então, quando a gente fala de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Beleza. Agora, olha só. A criação de uma e de outra. Quando a gente fala da criação de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. Segue as regras das empresas em geral, que a gente viu, das entes da indireta em geral. A gente tem uma lei autorizando. Já nasceu? Ainda não. Precisa do outro passo, que é o registro. Precisa do outro passo, que é o registro. E é aqui no registro que ocorre o quê? A aquisição da personalidade jurídica. Vai copiando. Aquisição, opa, da personalidade jurídica. Muito bem. Então, quando a gente fala de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, qualquer uma das duas tem personalidade de direito privado, beleza? As duas. E a criação delas é feita diretamente por lei? Negativo. A lei autoriza, aí elas são registradas em cartório. Na hora que elas forem registradas, é que elas adquirem a personalidade jurídica. Combinado? Combinado. Muito bem, então. vamos ver as próximas características comuns, tanto a uma EP quanto a uma SEM. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, para que elas servem? Quais são as suas finalidades? Então, quando a gente fala de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, quais são as suas finalidades? Ah, agora vem aqui um ponto que é super importante, mas é bastante importante mesmo. Quando a gente fala das finalidades, elas podem ser criadas como prestadoras de serviço público. Opa, deixa eu fazer aqui do ladinho, ó. Elas podem ser criadas com a finalidade de prestação de serviço público, ou elas podem ser criadas com a finalidade de exploração de atividade econômica. Elas têm duas finalidades distintas, PSP ou EAE, prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica. E eu com isso, professor, o que que muda? Olha só, quando ela está prestando um serviço público, as regras pendem um pouquinho mais para o lado do direito público. Quando ela está explorando atividade econômica, as regras pendem mais para o lado do direito privado. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Só que a gente já viu que é uma balança. Então, essa balança está sempre para o lado do direito privado. Se ela é uma PSP, ela tem um pouquinho mais de direito público nela. Se ela é uma EAE, uma exploradora de atividade econômica, é mais direito privado ainda. Essa é uma diferença básica. Tá, mas e eu com isso, Thales? Eu com isso que algumas regras mudam, dependendo da finalidade. Se ela é uma PSP ou uma EAE, algumas regras mudam. Vamos pôr no quadro as principais regras. A primeira regrinha, ó, diz respeito à responsabilidade civil. Então, essa aqui é a primeira regra e é de longe a mais importante. Então, dependendo se ela é uma prestadora de serviço público ou uma exploradora de atividade econômica, a responsabilidade civil muda. Se ela presta serviço público, é aquela responsabilidade mais cabulosa, é a responsabilidade objetiva. Agora, se ela explora atividade econômica, é a mesma responsabilidade aplicável para empresas da iniciativa privada, é a responsabilidade subjetiva. Ok? Fica de olho que essa diferença é um sucesso fodarástico em prova. PSP tem o público no nome, responsabilidade objetiva. Se ela é uma exploradora de atividade econômica, a responsabilidade que ela tem é a mesma que a gente usa lá para a iniciativa privada, a subjetiva. No tópico de responsabilidade civil, isso é visto um pouco mais aprofundado. Mas essa característica básica aqui é legal tu ficar de olho. Mas veja bem, tem mais alguns pontos, pouquinho menos cobrados, mas que vale a pena você ficar de olho. Quando a gente fala de uma fundação pública que presta serviço público, prevalece que ela possui imunidade tributária no que tange à prestação dos serviços públicos. Não para tudo, apenas acerca dessa prestação de serviço. E um outro ponto também, que eu não vou aprofundar aqui, porque é aprofundado no tópico de bens públicos, mas aqui dá para falar pelo menos um pouquinho, é o seguinte, que os bens afetos à prestação de serviço público, como assim, tá, os bens afetos? Os bens que ela usa para prestar o serviço público, não todos os bens, apenas os bens afetos. Esses bens, eles não são públicos, eles são equiparados a públicos. Eles são equiparados a bens públicos. Aqui o examinador teria que estar com um pouco mais de maldade, porque isso aqui é um pouco mais aprofundado. Essa parte aqui não é, tipo assim, né? Muito cobrada, até porque tem muito a ver com a parte de bens públicos. Mas coloca aí no resuminho. Olha só, quando a gente fala aqui da empresa pública e da sociedade de economia mista que explora atividade econômica, eles não podem, elas não podem ter privilégios não extensíveis à iniciativa privada. Isso aqui também é um pouquinho mais aprofundado, mas eu vou te explicar. Copia aí. Privilégios não extensíveis privilégios que não são extensíveis, ou caramba, eu tô apertando forte que ele troca. A iniciativa privada. Beleza. Agora eu consigo te explicar. Copia Rapidex aí, que eu vou te explicar essa parte aqui um pouquinho mais aprofundada, mas vale a pena ficar de olho, tá? Olha só. Quando a gente fala de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, a gente tem que tomar cuidado com a finalidade. Se ela presta serviço público ou se ela explora atividade econômica. Se ela está prestando serviço público, é um pouco mais de regras de direito público. Se ela explora atividade econômica, são regras um pouco mais de direito privado. Exemplo, PSP, responsabilidade objetiva, EAE, responsabilidade subjetiva. Se ela está prestando serviço público, no que tange a prestação dos serviços públicos, ela tem aquela imunidade e os bens que ela usa, os bens afetos à prestação do serviço público, são equiparados a bens públicos, tem uma certa proteção. Agora, se ela está explorando atividade econômica, ela está no mercado atrás de dinheiro, como as empresas em geral. E aí, a gente não está nem aí, não. Aí, nesse caso, os bens dela são bens privados, podem ser penhorados, ela não pode ter vantagens que a gente não dá para uma empresa privada. Por exemplo, você imagina se a gente ficar dando privilégio para o Banco do Brasil. A gente quebra os demais bancos. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Se você ficar dando privilégios, por exemplo, tributários para ele, você quebra os demais bancos. Então, justamente, para não ferrar aí a economia, eles não podem ter benefícios que não são extensíveis à iniciativa privada. Bate o print rapidão que eu já vou trocar aí para a próxima parte, ok? Ok, professor. Então, vai lá. Olha só. Próxima parte agora. Quando a gente fala de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, não importa se ela é uma prestadora de serviço público ou uma exploradora de atividade econômica. Elas estão sujeitas a algumas regrinhas, como, por exemplo, a regra geral, que é o dever de licitar. Tem exceções, que a gente vai ver em um momento próprio, mas elas estão sujeitas àquela regra geral, que é o dever de licitar. Elas estão sujeitas também à realização de concurso público para a contratação de seus servidores. Elas terão também aquela obrigatoriedade de prestar contas. E também há outras regras, como por exemplo, a Olimpe, a vedação ao acúmulo remunerado de cargos públicos, há limitações gerais que são feitas para a administração pública. Então, quando a gente fala de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, deixa eu fazer uma pergunta para você. Independentemente se ela presta serviços públicos ou explora atividade econômica, elas fazem parte da administração pública? Sim. Então, elas possuem aquelas restrições de administração pública, como, por exemplo, tem que licitar como regra geral, embora tenha a lei própria, a Lei 13.303, que tem várias exceções, mas a regra geral é licitar. Tem que fazer concurso público para a contratação dos seus servidores, devem prestar contas, por aí vai. Beleza? Próxima característica, diz respeito ao regime de pessoal. Próxima característica, diz respeito ao regime de pessoal. O regime de pessoal, tanto faz se é uma empresa pública ou sociedade de economia mista, é o regime seletista. É o regime da consolidação das leis do trabalho. Cuidado que tem uma exceçãozinha, que é o caso dos dirigentes. Que é o caso dos dirigentes. Os dirigentes, eles possuem um cargo em comissão. Os dirigentes são titulares de um cargo em comissão. Eles são escolhidos a dedo. E quem tem cargo em comissão não é regido pela CLT. Quem tem cargo em comissão é regido por um estatuto. Mas isso aqui você responde apenas se estiver expresso na questão. Apenas se estiver expresso na questão. Se ela falar de forma genérica, EPI 100, seletista. Os dirigentes, aí é um caso especial, ó. Aí a banca vai falar diretamente para você. Os dirigentes são titulares de um cargo em comissão, portanto, são estatutários. E a última regrinha para a gente fechar essa parte aqui, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas não estão sujeitas à falência. Elas não podem falir. Por quê, professor? Porque quando você pega a lei de falências, ela fala que não se aplica Prepay 100. Que não se aplica Prepay 100. Beleza? Beleza. Essas são, então, as características comuns tanto às empresas públicas quanto às sociedades de economia mista. Fica de olho. Essas regras valem para todas. Pois é. Só que a gente tem um ponto super cobrado, que são as distinções de EPI e de 100. Então, repare que até o presente momento, nós falamos das regras comuns às empresas públicas e sociedades de economia mista. Nós temos que analisar agora as distinções, mas a gente vai continuar vendo essa parte das distinções, fazer um resumão bem legal logo na sequência. Então, dá uma respirada aí, porque é informação pra caramba, né? Eu sei, é bastante conteúdo. Eu vou te trazer mais conteúdo, só que aí dá uma respiradinha rápida e a gente já continua. Valeu? Vamos lá!